Vontade de Deus para quê? Abra sua Bíblia em Colossenses, no capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 1. Colossenses, capítulo 1, versículo 1. Eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, escrevo esta carta junto com nosso irmão Timóteo. Eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Afinal, vontade de Deus para quê? Essa pergunta pode parecer estranha para cristãos, professos e praticantes, não é verdade? Um cristão professo, um cristão praticante não questiona acerca de por que nós devemos saber a vontade de Deus para a vida da gente. Mas essa pergunta, ela não é assim tão sem lógica para todo mundo. Essa pergunta é mais comum do que nós imaginamos. Só que geralmente o questionamento sobre a vontade de Deus, ele pipoca na alma humana com outras caras, nas formas e cores mais variadas. Gente, sempre que os desejos pessoais mais caros do coração, sempre que eles são de alguma forma barrados, sempre que os desejos do coração são questionados, seja por quem for, até mesmo por Deus, a gente reage. A gente reage fazendo indagações do tipo: quem é você para dizer o que eu devo fazer? Por que eu não posso fazer o que eu sinto vontade de fazer? Como assim eu não devo ouvir a voz do meu coração? Vontade de Deus para quê? Vontade de Deus para podar a minha felicidade? Vontade de Deus para se contrapor a tudo que eu mais quero e no final viver infeliz? Vontade de Deus? Deus quer a minha infelicidade? E por aí vai. Muitas pessoas questionam assim. Nada, porém, é mais libertador, mais encorajador, mais fortalecedor e, afinal, prazeroso do que a vontade de Deus para a vida de quem o teme e de quem segue seus caminhos com fé. Por exemplo, Paulo, o apóstolo. Paulo, o apóstolo, disse que a vontade de Deus para a vida da gente, ela é sempre boa, agradável e perfeita. Romanos 12, verso 1. Se a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, por que que tantas vezes a vontade de Deus parece ser para nós um desmancha-prazer? Já parou para pensar? Se a vontade de Deus para nós é boa, agradável e perfeita, por que que muitas vezes, quando nós entendemos o que Deus quer para a gente, sabemos que vem de Deus para a gente, por que que às vezes a gente recebe essa vontade de Deus como: lá vem Deus acabar com a minha felicidade? Muita gente questiona isso. Por uma razão: a vontade do homem, a vontade do ser humano em si mesma, a vontade humana sem a graça regeneradora, vivificadora, transformadora do Espírito de Deus, sem essa graça que inclina o nosso coração na direção e na vontade de Deus, sem essa graça, a nossa vontade será sempre pelo prazer sem Deus. E o que é o prazer sem Deus? É um prazer em si mesmo. É um prazer vazio. É um prazer apenas para si mesmo. É um prazer desumanizador. Você já viu como é que hoje, em nome de se ter prazer, as pessoas usam outras pessoas? O prazer sem Deus é um prazer para aqui mesmo, aqui e agora. É um prazer inconsequente. E é por isso que Hebreus chama esse prazer sem Deus de prazer transitório ou prazer passageiro do pecado, Hebreus 11, 25. Então, gente, toda vez que nós topamos de cara com a graça de Deus, na forma da vontade boa e agradável e perfeita de Deus, expressa para nós, para a vida da gente, toda vez que a gente topa de cara com isso, o coração incrédulo, ele vai gritar. Ele vai dizer: assim não, nessa direção não, assim eu não quero, assim não pode ser. Porque aquilo que eu sinto, aquilo que eu percebo, aquilo que eu desejo, é outra coisa bem diferente disso. E Deus não pode querer para mim o que vai me deixar infeliz. Então, não é assim que a maioria pensa ou sente? Vontade de Deus para quê? Importa é a minha vontade. Deus, que Deus só me ajude a realizar a minha vontade. Mas eu quero convidar você hoje, neste início de estudos na carta aos Colossenses, para considerar o que Paulo escreveu. O texto que nós lemos no início foi a introdução de Paulo a essa carta aos cristãos da cidade de Colossos. A cidade de Colossos era uma das principais do Império Romano na época. A cidade de Colossos, hoje localizada na Turquia. As ruínas da cidade de Colossos, até onde já li, até hoje não foram escavadas, mas a região da cidade onde estava a igreja, para onde Paulo escreveu, ficava hoje na região da Turquia. E Paulo introduz a carta dizendo assim: eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. E aí você lê esse texto inicial e você é tentado a olhar para esta frase e achar que essa frase não tem nenhuma conexão com a sua vida. Sim, porque uma das razões pelas quais nós ignoramos certas declarações na Bíblia é a crença equivocada de que essas declarações simplesmente não se aplicam mais a nós hoje. Então, por exemplo, quando Paulo introduz suas cartas, ele tipicamente se descreve na forma que a gente acabou de ler: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Aqui em Colossenses ele fez assim, em Efésios 1, versículo 1, 2 Timóteo 1, versículo 1, 1 Coríntios 1, Gálatas 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Aí você lê isso e você pensa assim: poxa, eu não sou apóstolo. Aí você pensa: isso não é para mim. Aí você tenta continuar lendo para encontrar algo que faça sentido com você. De fato, eu não sou apóstolo e eu duvido que você seja apóstolo ou que exista algum apóstolo hoje, nos termos bíblicos. Sim, eu sei, alguns se denominam apóstolos por aí. Mas da perspectiva bíblica, eles não são apóstolos. Os apóstolos, eles foram levantados por Deus no início da igreja. E dentre outras coisas, a função principal do apóstolo, a função que ele cumpriu lá no início, enquanto Jesus andou com eles, logo depois que Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitou e voltou para os céus, a função ou as funções que os apóstolos desempenharam, elas não são mais necessárias hoje. Por quê? Pense comigo, quais foram as funções para as quais Deus em Cristo levantou apóstolos? Deus levantou apóstolos no início da igreja, dentre outras coisas, para que os apóstolos fossem as testemunhas oculares, aqueles que viram com seus próprios olhos o Jesus que viveu, morreu, foi sepultado, mas ressuscitou. É isso que está dito em Atos 1, de 21 a 26. O apóstolo tinha que ter sido alguém que viu Jesus ressuscitado. Quem destes aí hoje viu Jesus ressuscitado? Só se for um zumbi, uma múmia, que viveu e vive até hoje. Então o apóstolo, ele tinha que ser uma testemunha ocular da ressurreição de Cristo. Não que ele tivesse visto Jesus saindo do túmulo, não. Mas que ele tivesse visto Cristo depois que ele ressuscitou. E por que isso? Porque o testemunho de quem viu é importante. O testemunho de quem vê alguma coisa é importante ainda hoje. Tribunais e júris e advogados de defesa e de acusação até hoje trazem testemunhas aos tribunais, não é verdade? Testemunhas oculares são importantes. Outra função deles, eles foram levantados por Deus para receber a revelação do Novo Testamento. Você lê isso em João 14, 26, quando Jesus diz que ele enviaria o seu Espírito e esse Espírito lembraria seus apóstolos de todas as coisas, eles então escreveriam o Novo Testamento. Uma outra função para os apóstolos era interpretar, era definir as doutrinas e os fundamentos da igreja, Efésios 2:20, 1 Tessalonicenses 2:13, enfim, isso tudo já se deu, isso tudo já se cumpriu. Os apóstolos já deram testemunho de que viram o Cristo ressurreto, os apóstolos já nos entregaram o Novo Testamento, o Novo Testamento está aqui preservado para nós, as doutrinas e os pilares fundamentais da igreja já estão bem definidos pelos apóstolos, então não precisa mais de apóstolo hoje. Que relevância, portanto, tem uma declaração como essa para mim e para você? Já que não somos apóstolos, já que não existem apóstolos como um dia existiu, por que que é importante para nós e o que que a gente aprende com a frase Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus? Eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Por que que Paulo escreve assim? Paulo desejava que os crentes de Colossos soubessem que ele era realmente um apóstolo de fato e de direito. Por quê? Que necessidade é essa, Paulo, de autoafirmação? Eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus? Por uma razão. Muita gente naquela época, em busca de prestígio, em busca de privilégios, estavam se autodenominando apóstolos. Para você ter uma ideia, abra sua Bíblia em Apocalipse 2, versículo 2, e veja como a igreja de Éfeso tratava aqueles que se apresentavam como apóstolos, mas não eram apóstolos. O texto diz assim, Apocalipse 2, 2, sei de tudo que você faz. Sei de tudo que a igreja de Éfeso faz, diz o Senhor. Eu vi o trabalho árduo da igreja, eu vi a perseverança da igreja, eu sei que a igreja de Éfeso não tolera os perversos. Examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos, mas não são apóstolos, e a igreja descobriu que eles não passam de mentirosos. Percebeu? Tinha muito mentiroso naquela época. Gente que se dizia apóstolo. E aí Paulo está escrevendo aos Colossenses, e seria Paulo mais um desses falsos apóstolos? Claro que não, e por isso ele diz, eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Eu não sou mentiroso. Eu não sou fake news. Eu sou apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Que relevância, meu povo, nessas palavras para nós. Porque ainda hoje, muitos estão se dizendo apóstolos, muitos estão se dizendo da sucessão apostólica, mas isso não existe mais. Por exemplo, e aqui eu digo com todo respeito aos amigos católicos, mas a Igreja Católica, por exemplo, ela afirma não apenas que o Papa é o vigário de Cristo ou o substituto de Cristo. Quando você chama um padre de vigário ou o Papa de vigário, na verdade você está dizendo que ele é o substituto de Cristo. É isto que significa a palavra vigário, mas não existe isso no Novo Testamento. Outra coisa que a Igreja Católica afirma é que o Papa, ou esse vigário de Cristo, ele vem de uma sucessão apostólica desde Pedro até hoje. É lamentável, porque não apenas a Igreja Católica se apoia em erros como esse. Alguns grupos ditos evangélicos também reivindicam para si o ter apóstolos entre eles. Aqui mesmo, na nossa cidade, o que não falta são apóstolos que se autodenominam apóstolos, mas a bem da verdade, e eu digo com respeito, mas com verdade, a bem da verdade, desde que o cânon bíblico se completou, não tem mais necessidade de apóstolos. Sabe por quê? Pela própria natureza do apostolado. Qual era a natureza do apóstolo? Não se esqueça de que o ensino do apóstolo era pleno de autoridade. Os apóstolos falavam como homens enviados por Deus de maneira tão inspirada quanto os profetas do Antigo Testamento. Por isso, hoje, nós, tendo recebido o Novo Testamento, as Escrituras do Novo Testamento, o cânon do Novo Testamento, nós já temos todo o ensino autorizado e, por isso, nós não precisamos de apóstolos, nem de profetas. Quando o cânon não estava completo, quando a Bíblia ainda não estava completa, quando ainda existia apenas o Antigo Testamento, logo depois que Jesus morreu e ressuscitou, no início da igreja, ali sim precisavam de apóstolos. Para quê? Para dizerem: nós vimos Jesus ressurreto. Nós recebemos do Senhor palavras que estão registradas aqui ou que estamos escrevendo e mandando para as igrejas. Deus nos colocou como aqueles que vão interpretar as doutrinas e os fundamentos da igreja. Pois bem, isso já foi feito. A autoridade hoje de um pastor não está no fato de que ele fala de forma infalível, como um apóstolo um dia falou, como um profeta um dia falou. Não, 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 não. A autoridade de um pastor está, como diz Paulo em 2 Coríntios, e eu disse isso aqui domingo de manhã, está no fato de que o pastor interpreta corretamente a Bíblia. Enquanto eu estiver interpretando, vivendo e aplicando corretamente a Bíblia a vocês, eu tenho autoridade. No dia em que eu parar de interpretar corretamente a Bíblia, viver a Bíblia, ensinar corretamente a Bíblia, eu perdi minha autoridade. A minha autoridade não vem do meu título, a minha autoridade vem do meu caráter e do meu conteúdo em coerência e comunicação. Então, nós não temos apóstolos, nós não precisamos de apóstolos, nós temos as Escrituras. E nós temos hoje pastores mestres, como Paulo diz em Efésios 4:12, pastores mestres que ensinam, que estudam, que se afadigam no estudo da palavra, como Paulo diz a Timóteo no capítulo 5 da primeira carta, pastores que presidem bem, que se dão com todo esforço no estudo e no ensino das Escrituras. É isso que a igreja hoje tem e é isso que a igreja hoje deveria se orgulhar de ter. Hoje nós temos a Bíblia. A Bíblia é a nossa autoridade. Nossa autoridade não está em apóstolos. Eles já eram. Tudo bem. Paulo era apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Então, ele não só obteve autoridade como apóstolo pela vontade de Deus. Paulo também se tornou um cristão pela vontade de Deus. Gente, essa expressão pela vontade de Deus resume toda a perspectiva do ensino e da teologia de Paulo. Tudo que Paulo fazia na vida dele, ele encarava como sendo pela vontade de Deus. Por exemplo, Romanos 15:32. Abra sua Bíblia lá para você ter uma ideia. Paulo estava marcando uma viagem à igreja de Roma. Ele escreve essa carta, avisa que ele queria visitá-los. Romanos 15, versículo 32. Aí ele diz assim: orem, verso 31, orem para que eu me livre dos que estão na Judeia e que se recusam a crer. Orem também para que o povo santo em Jerusalém se disponha a aceitar a oferta que estou levando. Então, pela vontade de Deus, poderei visitar vocês. Veja, até uma visita que ele marcava, ele dizia, é pela vontade de Deus, e se for da vontade de Deus, eu irei visitar vocês. Tudo que ele fazia, do começo ao fim, na vida dele, era pela vontade de Deus. A vontade de Deus alcançou o apóstolo Paulo, a vontade de Deus arrancou o apóstolo Paulo daquele vazio destruidor do farisaísmo, que era a religião a qual ele era tão devoto. Você vê a vontade de Deus em Cristo alcançando Paulo em Atos capítulo 9. A vontade de Deus salvou Paulo da condenação. E 2 Timóteo 1, versículo 9, diz que a vontade de Deus santificou Paulo para Deus. A vontade de Deus conferiu a Paulo, deu a Paulo um novo rumo, uma nova direção na vida, porque agora Paulo era apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. E o que isso significava na prática? 2 Timóteo 1, versículo 1, ele vivia como um enviado para anunciar a vida que Deus prometeu por meio da fé em Cristo Jesus. Pois bem, nós vamos fazer muito bem se nós nos propusermos a buscar a vontade de Deus para a nossa vida, gente, na revelação inspirada por Deus através dos profetas e dos apóstolos, conforme hoje nós temos aqui revelado nas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento. É na Bíblia que a gente busca a vontade de Deus. E se não for na Bíblia, nós vamos buscar a vontade de outra pessoa, a vontade de alguém, ou até mesmo a nossa. Se não for a vontade de Deus, na Bíblia nós vamos buscar a vontade de alguém em outro lugar, seja numa pessoa, seja dentro de nós, seja fora da gente. Mas ninguém vive sem vontade. Todos possuem uma vontade. E Paulo diz para nós: a minha vontade eu busco para viver na vontade de Deus para a minha vida. E o que é que nós temos com isso? O que é a expressão apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus? Volta agora para Colossenses 1, verso 1. O que é que essa expressão tem a ver comigo e com você? Tudo. E aqui vou mostrar para você o porquê. Gente, não é simplesmente a autoridade apostólica de Paulo lá no primeiro século, mas todas as coisas, em todas as áreas da nossa vida, a cada momento de todas as eras e para todo sempre, tudo deve ser atribuído à vontade de Deus ou deve ser realizado por causa da vontade de Deus. Paulo deixou isso claro quando ele escreveu Efésios, capítulo 1, verso 11. Ele descreveu Deus como sendo aquele que tem um plano eterno. Efésios 1, 11. Deus tem um plano eterno e faz tudo, faz com que tudo ocorra de acordo com sua vontade. Você notou? Tudo. Não é apenas o ministério apostólico de Paulo que é pela vontade de Deus. Mas a sua vocação é pela vontade de Deus. A minha vocação neste mundo é pela vontade de Deus. Portanto, assim como Paulo era um apóstolo pela vontade de Deus, alguns de nós hoje aqui são professores pela vontade de Deus, advogados pela vontade de Deus. Outras são donas de casa pela vontade de Deus, cuidadores pela vontade de Deus, médicos, advogados, operários, vendedores, empresários, investidores, atletas, pastores, missionários, todos pela vontade de Deus. A vontade de Deus se estende à nossa vida, a vontade de Deus se estende à nossa vocação. a nossa carreira, da mesma maneira como a vontade de Deus foi com Paulo. Gente, a vontade de Deus para nós pode não envolver a mesma autoridade espiritual que a do apóstolo. Com certeza não envolve a mesma autoridade espiritual, mas a vontade de Deus, hoje, para nós, não é de jeito nenhum, em menor expressão do que foi na capacitação, no chamado de Deus para Paulo, Pedro, João, ou qualquer pessoa a quem nós atribuímos grandeza. Deus tem um chamado e Deus tem uma vontade para cada um de nós. Você já parou para refletir sobre o fato de que você é quem você é pela vontade de Deus? O que você faz é pela vontade de Deus, onde você mora é pela vontade de Deus, o quanto você ganha é pela vontade de Deus, tudo que você tem é pela vontade de Deus, o que você faz, tudo que você realiza, tudo é pela vontade de Deus. Opa, pastor. Tá, eu entendo o que você vai querer dizer. É claro que nós não estamos dizendo que os nossos atos pecaminosos são pela vontade de Deus. Nós não estamos dizendo que as nossas atitudes rebeldes, as falhas do nosso caráter, nossas tentações, a falha de todos nós em obedecer à Bíblia, nós não estamos dizendo que isso é pela vontade de Deus. Não, 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 nada disso. Sabe por quê? Porque a Bíblia é clara quanto a isso. Nas palavras do próprio apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 4, versículo 3, ele diz que a vontade de Deus é que nós vivamos em santidade e por isso devemos nos manter afastados de todo pecado sexual. Então, se a vontade de Deus é que eu seja santo e se a vontade de Deus é que eu me afaste do pecado, eu não posso ousar dizer que a minha vida imoral, depravada ou qualquer violação da palavra de Deus é pela vontade de Deus. Isso não é pela vontade de Deus. É obra do pecado. Mas, aquilo que sou e faço, segundo a fé naquilo que Deus revela para mim, isso sim, segundo as Escrituras, é pela vontade de Deus. Então eu vou concluir fazendo três considerações para vocês, de tudo que nós vimos nessa primeira frase. E aqui nesse estudo em Colossenses, meu propósito é ir bem devagarzinho. Nós não vamos pegar trechos grandes, talvez palavras, frases. E nessa primeira frase de hoje, que é o texto para hoje, depois do que a gente já viu, eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, você pode dizer assim, ó, essa é a relevância do texto para você. Paulo, pela vontade de Deus, foi chamado para ser apóstolo. Eu, Leandro, pela vontade de Deus, fui chamado para ser pastor. Jerônimo, pela vontade de Deus, para ser empresário. Terezinha, pela vontade de Deus, para ser dona de casa e cuidadora. Elda, pela vontade de Deus, para ser professora. Silmara, pela vontade de Deus, para ser musicista. Professora de música. Então, quando você lê um texto desse, é assim que você tem que colocar eu, você põe seu nome, pela vontade de Deus, sou, e aí você diz. Então, três coisas, e a gente conclui. Primeiro, a vontade de Deus para nós em Cristo Jesus é que todos sejam salvos e conheçam a verdade. É isso que está dito em 1 Timóteo 2,4. Deus manda, Paulo manda os homens da igreja orarem, no capítulo 2 de 1 Timóteo, porque o objetivo de Deus, a vontade de Deus, é que todos sejam salvos e conheçam a verdade. Essa é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para os seus filhos. E para Deus ver essa sua vontade se cumprir, o que ele fez? Ele nos amou antes da fundação do mundo, nos escolheu, nos predestinou antes de tudo ser criado, ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para viver sem pecado, morrer no nosso lugar, foi sepultado, ressuscitou. Depois Deus levantou profetas, levantou apóstolos inspirados por Deus, pelo Espírito de Deus. Esses homens escreveram a Bíblia, que ficou para nós, preservada para nós. Deus hoje envia homens e mulheres de fé para anunciarem o Evangelho da glória e da graça de Deus. E Deus ainda hoje envia o Espírito Santo para regenerar o coração do pecador, vivificar o pecador, salvar o pecador. Gente, se não fosse pela vontade de Deus, ninguém buscaria salvação. Se Deus não tivesse tido vontade de me salvar, eu jamais ia ter vontade de buscar Deus. Então a primeira coisa sobre vontade de Deus para quê? Vontade de Deus para você ser salvo, santificado, para que Deus tome a iniciativa de ir ao seu encontro com graça, revelar-se a você, revelar Jesus a você, para que você conheça o Senhor e seja salvo. Essa é a vontade de Deus. Grave isso no seu coração. Se não fosse a vontade de Deus, você nunca teria tido vontade de querer Deus. Segunda coisa, saber que a minha vida, saber que as minhas realizações, os meus esforços, meus dons, meus talentos, recursos, oportunidades, tudo que eu sou, tudo que eu tenho é pela vontade de Deus. Sabe qual é a consequência disso? Isso me traz segurança. E aonde está a segurança? A segurança está na percepção de que a minha vida, ela está limitada ao que Deus quer fazer comigo. Ou em mim, ou através de mim. Se tudo é pela vontade de Deus na minha vida, então eu posso celebrar a presença de Deus na minha vida, a mão de Deus na minha vida, conduzindo minha vida, cuidando de mim. A vontade de Deus para mim se torna ainda mais agradável e uma experiência ainda maior de segurança, porque quando eu sei que tudo que eu sou, tenho e faço é pela vontade de Deus, quando vêm os tempos de provações e de dificuldades, eu consigo descansar. Se eu sei que a minha vida é conduzida pela vontade de um Deus soberano e amoroso, quando eu atravessar o vale da sombra da morte, quando eu atravessar o luto, a enfermidade, a perda de tudo que eu tenho, quando eu atravessar uma luta, uma dificuldade, eu não vou me desesperar. Porque eu sei que essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus está sendo realizada na minha vida como um todo. Outra coisa, me dá segurança, porque eu sei que quando eu quiser viver a vontade de Deus, algumas vezes eu vou sofrer. Paulo diz isso em Filipenses 1:29. Paulo diz em Filipenses 1:29 que a nós foi dado não apenas o privilégio de crer. Olha o que Paulo está dizendo. Filipenses 1:29, a vocês receberam o privilégio de crer. Já parou para pensar nessa frase? O que significa, irmão Wilton, o senhor ter recebido o privilégio de crer? Deus teve vontade de fazer o irmão Wilton crer. É privilégio receber a vontade de Deus. Mas Paulo diz, não apenas o privilégio de crer, vocês também receberam o privilégio de sofrer pelo nome de Cristo. Então, gente, como isso traz segurança saber que se estamos sofrendo por Cristo, é vontade de Deus, inclusive o nosso sofrimento, isso traz segurança. E a última coisa, a vontade de Deus para a nossa vida, ela confere dignidade ao que somos e ao que fazemos. Tudo que eu faço como fruto do que Deus quer para a minha vida é digno. Não importa se eu sou um cuidador, um gari ou um ministro do Supremo da República. A vontade de Deus torna digno o que eu faço. A vontade de Deus, ela não é medida em quantidade ou qualidade. Tudo é pela vontade de Deus. Então, quem você é em Cristo, se você é alguém que ninguém reconhece, mas é de Cristo, isso é digno. Se você é alguém famoso e é de Cristo, você é tão digno quanto aquele ou aquela que ninguém reconhece. Porque se é pela vontade de Deus, isso é digno. E se você faz o que faz, seja grande ou pequeno aos olhos dos homens, não importa, é digno. Então pense bem, nesse momento, em algum lugar dessa cidade, tem alguma mamãe trocando a fralda de um recém-nascido. Pela vontade de Deus. No mesmo momento estou eu aqui pregando, pela vontade de Deus. Você está aí me ouvindo, pela vontade de Deus, e todos nós simultaneamente respirando do mesmo ar, pela vontade de Deus. Então jamais pense, jamais ouse pensar, que por você não ser um apóstolo, ou pastor, ou uma figura pública com poder e prestígio, você é um produto menor da vontade de Deus. Não pense assim. Não existe essa categoria de qualidade e quantidade. Simplesmente existe pela vontade de Deus. Então a gente tem que se regozijar nisso. A nossa salvação é pela vontade de Deus. Ele quis nos salvar. Ele tomou a iniciativa em nos salvar. Ele nos salvou. Vontade de Deus para quê? Porque se não fosse ela, eu não seria salvo. Vontade de Deus para quê? Porque a vontade de Deus dá segurança quando eu atravesso os vales de dor. Vontade de Deus para quê? Ela torna digno quem eu sou e tudo que eu faço. Então, leia de novo esse texto, depois e sempre. E nunca mais olhe para esse versículo achando que ele não tem nenhuma aplicação para você. Eu, Leandro, pastor de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Eu, César Vilar, advogado da parte de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Eu, Valdinei, policial militar, apóstolo de... Eu, Valdinei, policial militar de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, como nós te agradecemos pela tua boa, perfeita e agradável vontade. Faça-nos, ó Deus, reconhecer com gratidão que foi por tua vontade que nós cremos, que fomos salvos. O Senhor nos deu o privilégio de crer. O Senhor quis e o Senhor nos proporcionou que tivéssemos fé. Ó Deus, a tua vontade nos dá a segurança. O Senhor está conosco aonde quer que o Senhor deseja que estejamos. A tua vontade nos torna dignos em quem somos e no que fazemos. Não importa se grande ou pequeno aos olhos dos homens. Ó Deus, ajuda-nos a exultar no que somos e no que fazemos em Cristo, pela vontade de Deus, assim como Paulo sempre fazia. Nós oramos agradecidos pela vontade de Deus em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe com graça e paz. Boa noite.